Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, PV Paraná Oficial, e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento.
Olá, imagine você separando um ano da sua vida para aprender da Palavra de Deus, tendo a oportunidade de passar todo esse conhecimento bíblico para outras pessoas em diversos lugares, comunidades ribeirinhas, escolas públicas e pelas ruas. A oportunidade de viver em comunidade com pessoas de diversas partes do Brasil e fora do Brasil. A oportunidade também em ser acompanhado por um irmão maduro.
Fala aí, Gerson.
E aí, meu querido?
Tudo bem, cara?
Graças a Deus, tudo bem.
Oh, que legal, hein? Galera, você que tá chegando aí, nossa proposta hoje é fazer um pouquinho daquilo que a gente tem feito nas nossas lives e fazer você conhecer um pouquinho a Palavra da Vida. A gente, na semana passada, conversou com o Caio, ele falou um pouquinho do CLD em São Paulo, como que funcionam as coisas lá, como é que faz para você ir para lá, qual é a ideia de passar um ano na vida lá. Só que a Palavra da Vida tem outras escolas, né? Escolas internas, né? O PV Paraná tem um curso livre aqui também, mas lá o PV Norte também tem seminário, tem escola, e por isso que o Gerson tá aqui com a gente. É, ele vai falar um pouquinho aí. Gerson, diz pra gente aí quem você é, qual é o seu nome, se é casado, se não é, quando você estudou e como é que você foi parar aí no PV Norte. E já emenda aí junto, por que que eu chamei você para falar da escola aí no PV Norte?
Beleza. A última pergunta, não sei se eu vou saber responder. Talvez tenha criado alguma expectativa, acho que eu sei para onde eu vou seguir.
Tá bom.
Beleza, gente. Meu nome é Gerson, eu sou casado com a Natália Povas. Somos casados há 5 anos. Eu sou de Curitiba,
olha,
minha esposa é de Salvador, na Bahia. Então eu cresci em Curitiba até os meus 18 anos de idade e vim para cá, no PV Norte, estudar aqui. Então eu fiz o Projeto Marcos.
Qual igreja você ia aqui em Curitiba, Gerson?
Então eu congregava em uma igreja independente, Igreja Evangélica da Barreirinha.
Entendi.
Aí conheci a minha esposa no primeiro ano, só conheci, não namorei, né? Seguindo
Entendi.
As regras aí, as orientações. No segundo ano começamos um namoro. No terceiro ano noivamos e no quarto ano casamos. Então fizemos nós dois juntos 4 anos aqui de estudo, né? No Instituto Missionário Palavra da Vida. Então quando falar PM, Projeto Marcos, quando falar IMPV, o Instituto Missionário Palavra da Vida. E, então, ficamos 4 anos aqui. O último ano de casado também foi aqui, né? No último ano de seminário. Depois retornamos para Curitiba. Então, como falei, a minha esposa é de Salvador, uma igreja batista metropolitana. Desenvolvemos ministério 2 anos em Curitiba, em 2016 e 2017, em Curitiba, nessa igreja que eu falei. E depois entendemos o direcionamento de Deus, recebemos o convite do PV Norte para voltar para cá e coordenar o Projeto Marcos, substituir o Thiago Braga, que era o coordenador.
Legal.
Então, desde 2018 nós estamos aqui e teve uma mudança de igreja, fui para a Igreja Batista, fui ordenada na Igreja Batista, da minha esposa lá, Batista Metropolitana, em Salvador, no qual o PV Paraná já recebeu um monte de gente da Bahia lá, da Igreja
Pastor
Batista.
Pastor Abraão, está melhor já?
Cara, bem melhor.
Que
bem
bom.
Melhor mesmo. Então, ele tem, é o pastor principal da igreja lá, a gente tem trabalhado junto e eles enviaram a gente para cá como missionários. E estamos com o Projeto Marcos desde 2018. Claro que algumas coisas a mais, mas o Projeto Marcos aí é o carro-chefe.
Que legal. E para a gente entender um pouquinho melhor, né? Tem uma galerinha aí assistindo a gente. Nosso público-alvo, normalmente, né, nas lives, não dá para tipo super olhar quem é que tá entrando lá bonitinho, mas normalmente gira em torno da galera que acampa com a gente. Pode ter gente aí da Bahia assistindo a gente. Aí não, né? Porque você não tá na Bahia, mas pode ter gente lá da Bahia assistindo a gente, pode ter gente aí do Norte.
Que a gente tá no Pará, né?
Isso.
Estou no Pará, em Belém
do Pará. em Benevides. Mas o que significa, o que é o projeto Marcos, né? Se eu for assim, doar, vou experimentar, vou me dedicar um ano da minha vida para ir pro projeto Marcos. Por que que é um ano, né? Um ano mesmo, né? Porque, querendo ou não, talvez para a equipe do PV, do PV Paraná, seja um pouquinho mais fácil de se relacionar com o CLD, que é em São Paulo, pelo fato de que a gente já teve bastante aluno lá no Projeto Marcos. Eu fiz Projeto Marcos em São Paulo, que hoje é CLD, né? Estudei lá em 2008. Mas assim, quando eu penso... Não, peraí, antes de eu decidir o que eu vou fazer... Quais são outras escolas? Que tipo de experiência o Projeto Marcos aí em Benevides, no Belém do Pará, no Pará, né? O que é o diferencial? Como é que funciona aí as coisas com vocês?
Ok. Primeira pergunta, o que é o Projeto Marcos? O Projeto Marcos, então, ele se baseia em Atos, no jovem Marcos, que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem. E depois há uma breve discussão... sobre por que ele abandonou, mas muitos teóricos afirmam que ele abandonou porque ele sentiu medo, sentiu saudade da família e abandonou o barco.
Que Paulo estava bravo.
Aí Barnabé acolhe ele, que Barnabé é homem mais manso, né? E mais paciente. Acolhe Marcos e até gera a briga entre Paulo e Barnabé, né? A famosa briga entre os dois. E então Barnabé faz esse processo de discipulado com Marcos e lá em Timóteo, na carta de Timóteo, então, Paulo fala para trazer Marcos, porque ele se tornou útil para o ministério. Então, o Projeto Marcos, ele é essa mudança de vida, esse start para uma nova realidade de vida. Então, é alguém que está indeciso, alguém que está incerto, bem esse jovem que você colocou, aquele jovem que não sabe, e aí, o que eu vou fazer da vida? Mas assim, ele está disponível para Deus, entendeu?
Legal.
E quando ele chega aqui, ele se depara com diversas frentes. Então, nós temos uma pegada bem missionária. Não significa que todos os nossos alunos se formam e se tornam missionários. A gente tem um leque de... A gente tem desde missionários, pastores, até professor de inglês, entre outras coisas. Então, quando o aluno chega aqui, o que ele vai encontrar à frente dele? A gente vai falar mais disso na frente, eu acredito, né? Sobre o que tem dentro e tal. Mas ele vai encontrar trabalho com moradores de rua, trabalho com quilombolas, trabalho com ribeirinhos, talvez alguma experiência entre os indígenas. Ele vai trabalhar com artes, ele vai trabalhar com o Ministério Esportivo, ele vai... Então, assim, é um leque de oportunidades, diversos treinamentos que ele vai encontrar. E essa ideia é um direcionamento vocacional. Então, são três ênfases, né? Mas, primeira coisa, um direcionamento vocacional. Para que existe? Por que existo? Quem eu sou? Para que sirvo? Então, o que a gente faz? A gente coloca um caminhão de coisas na frente dele e a gente fala assim, agarra alguma coisa e leva para a tua vida.
Legal.
Então, por exemplo, a gente tem um curso Perspectivas aqui, né? Que é um curso, talvez um dos melhores cursos de introdutório de missões do mundo hoje é o curso Perspectivas, né? Introdutório. Então, os alunos têm que fazer. Só o Perspectivas, ele já dá uma rasteira na galera, né? Porque eles ficam... sem noção da vida, assim, tipo, cara, o que eu tô fazendo? Pra que eu existo, né? Então, o Projeto Marcos, primeiramente, então, é um direcionamento vocacional e ele se colocando disponível, ele não sai daqui indeciso. Eu não gosto de gente indecisa, né? Então, eu gosto do cara quando chega no final do ano do Projeto Marcos, ele fala, olha, eu me identifiquei com isso, e é isso que eu quero para minha vida. Então,
que legal.
O Projeto Marcos é um pouquinho disso, né? Alguma pergunta mais que eu não respondi, que eu acho que...
Não, eu vou emendar uma outra coisa.
Vai lá.
Na semana passada, a gente teve uma conversa com a Karine e com o Brian, que são dois equipantes nossos aqui, e eles compartilharam com a gente uma experiência missionária que eles viveram. Eles foram para Jocum, tiveram... um tempo de preparação, né? Depois tiveram uma experiência lá na China com skate, evangelismo e tudo mais. Mas uma coisa assim que para quem está se preparando para a vida ministerial, seja como um bom cristão, seja como um ministério de tempo integral para ser pastor, missionário, missionária, educador ou educadora, uma das preocupações é o estudo, a parte acadêmica, o que eu vou aprender, né? O que eu vou poder... ter de carga bíblica na minha experiência. E assim, Eu posso estar muito errado, tá? E quem tá ouvindo a gente pode ficar bravo comigo, não tem problema. Mas é comum um julgamento com ambientes de experiências missionárias terem menos contato ou menos oportunidade ou menos ênfase no estudo bíblico. Não, vou para um lugar para estudar. Não, eu vou para lá, mas eu sei que vai ser legal, eu sei que Deus vai falar comigo, mas eu vou viver experiências missionárias. Eu queria mais é aprender a Bíblia mesmo, um teólogo e não sei o quê. Como é que é no Projeto Marcos isso? O cara tem a menina, o cara que está indo pensando nisso, ele pode se preocupar com o Projeto Marcos nesse sentido? Não. Na verdade, eu não quero tantas experiências, eu quero mais academia. E ter esse medo? Ou não? Vocês têm uma carga acadêmica bem pesada e fera aí também. Como que funciona?
Então, tem muito a carga acadêmica, né? É claro que depende muito do perfil de quem vem.
Tá.
Então, se um cara que vem com o ensino médio, mais ou menos, ele vai sentir um baque muito grande aqui. Porque tem muito trabalho mesmo. É a parte acadêmica que eu tô falando, né? Agora, se é um cara que já vem com uma faculdade, aí já muda um pouco, porque ele vai talvez sentir um pouco mais tranquilo. O que, que é intenso no Projeto Marcos? É realmente essa experiência com a teologia.
Tá.
Então, de terça a sexta, ou de terça a quinta, pelo menos no primeiro semestre, você tem aulas. Sexta-feira de manhã já começa o treinamento e sexta-feira de manhã acaba domingo à noite. Então ele tem ali a segunda-feira para dar uma pausa e na terça começa a aula de novo. Então, se ele só estudasse, eu até diria que é tranquilo.
Entendi.
Que dá para levar tranquilo, né? Mas com todos os treinamentos, as saídas para as igrejas e com a parte acadêmica junto, é bem puxado. Então, assim, academicamente é muito bom, tem um bom ensino, né? Então a gente tem melhorado cada vez mais. Por exemplo, agora nessa época da pandemia, né, nós estamos usando a ferramenta Zoom, essas ferramentas, né?
Tá.
Estamos colocando aulas, transmitindo aulas pelo YouTube, e usamos a ferramenta do Moodle, que é uma plataforma de ensino.
Sim.
Então, ou seja, a gente tem um setor estudo aqui que é muito bom, né? Então tem exigido bastante dos alunos. Então, mas, ao mesmo tempo, digo, Thiago, o seguinte: se o cara quer vir para estudar teologia somente para isso, aqui não é o seu lugar.
Entendi.
Agora, se você quer vir estudar teologia e você tem um coração disposto e ensinável, aí você, com certeza, vai ser quebrado por Deus.
Legal.
Porque o que você vai ver? Você vai ver aquela teologia que você tanto gosta, e vem muita gente cabeça para cá, vem muito aluno que quer teologia. Só que aqui ele vai conseguir... pelo menos vai tentar conciliar essa teologia com a prática. Então,
legal.
Se o cara for muito teórico, não vai dar certo.
Tá.
Porque
a Bíblia, ela é muito linda no conselho que ela dá para nós ouvirmos as nossas esposas. E a sua esposa deu uma cutucada aqui dizendo: fala do currículo. O que, que o aluno aí, ele estuda? Que matérias que são ensinadas aí? O que que no Projeto Marcos um aluno que chega aí, ele tem contato?
Tá. O currículo hoje, ele é melhor do que o meu que eu fiz em 2012.
Legal.
Ele... A Trax, eu vi o podcast lá com o CLD, ele já explicou mais o que que é, né? A Trax, aquela parceria com o programa dos Estados Unidos.
Sim.
Então eu não vou repetir. Mas assim, a grade, ela ficou muito mais bíblica. No sentido do quê? No sentido do que... a mais teologia bíblica e não tanto sistemática. Aí vai ter uma discussão sobre isso.
Sim.
Né? Mas o que acontece? Você passa por todos os livros durante o ano todo. Então você vai ter panoramas do Antigo e Novo Testamento, que é o panorama. E depois você vai ter matérias de Romanos, Atos, Mateus, Antigo Testamento, tal. Então o que acontece? É um ano de estudo teológico, bíblico, mas é uma exposição bíblica durante o ano todo. Então,
tá.
São matérias mais de livros de... Não é tipo assim, predestinação, não é Santa Ceia. Tem isso, mas ela vai partir do texto. Então, vai partir da passagem que está estudando. Então, eu particularmente sou mais fã desse método. Eu acho mais fácil de você de adquirir, né? Fácil de absorver, que mais fiel mesmo. Então, Você vai ter matérias que vão estudar esses livros da Bíblia. Então vai passar por quase todos os livros da Bíblia de forma alguma. Provavelmente melhor que você vai ter na tua igreja ou alguma coisa do tipo.
Se eu quiser, depois do Projeto Marcos, seguir no seminário, isso é tranquilo também?
Tranquilo, e é o que a gente tenta fazer.
Entendi.
Né? Uma coisa, uma filosofia nossa, Thiago, que nós nunca vamos negar. Você pode vir para cá e virar pastor, você pode vir para cá e servir de uma outra forma, mas nós sempre vamos tentar colocar na sua cabeça que é urgente missionários em povos não alcançados. Então, a gente vai falar isso toda hora. Nós temos um grupo de mobilização aqui de 6 alunos que trabalham. O tarefão deles é mobilizar os alunos. Então, a gente tem essa... Não é escondido disso, né? O nosso diretor, Gary Parker, ele fala, né, que o acampamento, nosso acampamento, o foco do acampamento é trazer alunos para o Projeto Marcos. O foco do Projeto Marcos é formar missionários, para que esses missionários sejam enviados para o campus não alcançado. Então, essa é a nossa filosofia.
Que legal. Conta pra gente, Gerson, como é que funciona aí? Conta uma rotina, né? Lá no acampamento a gente tem de cor, né? Acorda, dá café, hora silenciosa. Café, hino, culto, hora silenciosa, esportes, almoço. Brincadeira, descanso, brincadeira da tarde, equipe acampante, banho, janta, culto, brincadeira noturna, cultinho e cama. Cara, qualquer um que vir aqui no nosso acampamento vai mudar o recheio, vai mudar o tema, vai mudar a cor, vai mudar as caras que estão fazendo, mas essa é a rotina do nosso acampamento. Como que é a rotina aí da galera no Projeto Marcos em Benevides, aí no Pará?
Beleza. A rotina, ela diferencia em duas partes do ano. Então, de fevereiro a maio é uma rotina e depois de maio é outra rotina. A rotina de fevereiro a maio é o seguinte. Aulas de terça a quinta. Então, aulas pelo período da manhã todo. Você vai acordar cedo, você vai fazer seu devocional, tomar o seu café. E vai ter aula até a hora do almoço. À tarde tem algumas programações diferenciadas, algum curso prático. E em tempo da noite, biblioteca. Né? É obrigatório você ir para a biblioteca estudar. Então essa é a rotina de terça a quinta.
Tá.
Na sexta, isso falando de fevereiro a maio. Na sexta-feira começam os treinamentos. Então, de fevereiro até maio são treinamentos. Sexta, sábado e domingo. Cada final de semana é um treinamento diferente. Ou viagens. Nós temos duas viagens. Temos uma viagem ministerial, que são de 3 dias para uma comunidade ribeirinha. E temos uma viagem de 10 dias para outra comunidade ribeirinha. Então, a gente pega um barco, a gente fica 10 horas no barco, dorme na rede, todo mundo.
Uau, que legal.
E vai para essa igreja. Então, isso é de fevereiro a maio. Essa rotina. Terça, quinta, aula. Tarde, alguma programação diferenciada. Noite, biblioteca. E final de semana, algum treinamento e ida a alguma igreja no domingo de manhã ou domingo à noite. Acabou o período de treinamento, começa o ministério de final de semana. O que que é? É a mesma coisa do começo, só que não tem mais os treinamentos no final de semana. Aí você já começa a ter aula na sexta-feira de manhã e no final de semana você já é encaminhado para alguma igreja ou para alguma comunidade ou para algum projeto para você desenvolver o seu serviço cristão ou ministério de final de semana, né? Até o final do ano.
Que legal, cara. E como que eu faço pra ir aí? O que que eu tenho que fazer pra aparecer no Projeto Marcos? Sei lá, tô aqui na minha igreja local, fui no acampamento do BV Paraná, na sexta-feira à noite, quando foram pregar sobre o ministério, eu fui no apelo, e aí agora eu quero me envolver em missões, em ministério. O que que eu tenho que fazer? E eu queria que você focasse agora bem na parte administrativa, que eu quero emendar depois uma perguntinha na área do coração depois.
Tá, beleza. Olha só. Nós temos um site bem completo. Você pode entrar no site do PV Norte, E lá você vai entrar em cursos de MPV. E lá você já vai fazer o primeiro contato com a gente através da sua pré-inscrição. Uhum. Você fez a sua pré-inscrição, nós vamos retornar para você, com você, tá bom? E vamos conversar com o nosso candidato. Então, o primeiro passo é esse, a pré-inscrição.
Tem bolsa aí, financeira, essas coisas?
Então, para o projeto Marcos, não. A não ser que seja uma exceção da exceção. Tá. Mas nós fechamos um acordo com uma instituição de que o primeiro ano ele não tem essa bolsa, porque nós tentamos direcionar mais para os veteranos. Porque como é já talvez alguma coisa mais específica para missões, então alguns veteranos têm mais dificuldade. Então nós direcionamos todas as bolsas para o segundo ano ou terceiro ano. Então a gente direciona bolsas, por exemplo, no primeiro ano, caso quando a gente recebe algum indígena, algum ribeirinho, que realmente tem bastante dificuldade.
Entendi.
E aí a gente consegue desenvolver essa bolsa para eles. Então o primeiro passo é a pré-inscrição. Você fez a pré-inscrição, a Patrícia vai entrar em contato com o candidato e ela vai falar do processo do formulário. Aí você vai preencher, esse formulário ainda não é online, ele ainda é da maneira antiga de você preencher tudo e assinado pelo seu pastor, por sua igreja e nos enviar. Mas, Thiago, quero fazer um convite especial para todo mundo, no sentido que quem é de... Eu entendo que... Eu sou de Curitiba, eu sei que é longe, eu sei que é distante, né? Então dá 3 horas de voo. Aí às vezes tem voo direto de Curitiba, uma vez eu peguei um voo direto. E não é caro, deixando claro que se você pegar uma promoção, às vezes é mais barato você vir para Belém do que você descer para Santa Catarina, do que você ir para o Rio de Janeiro. Então, às vezes você consegue promoção de R$350, R$400. Às vezes você consegue R$400 a R$600 e de volta.
Uhum.
Só dá uma... Então, aqui, para facilitar, nós temos um convite especial no sentido de que nós abrimos a escola para quem quiser vir visitar. Principalmente se você puder vir com seus pais. Então, Gerson, eu quero ir para o norte, quero fazer o projeto Marcos, mas os meus pais têm medo ou minha família tem algum tipo de dificuldade. O que eu falo para você? Marca na sua agenda, entre em contato com a gente e eu escolho uns 3, 4 dias no ano. Você vem, passa os 3, 4 dias aqui como aluno, seus pais vêm e conhecem. Tá? Então, você pode vir passar um tempo com a gente para conhecer aqui como é a rotina, para seus pais também verem como é a cidade e tudo.
Que legal. E se você, como missionário que é, né? Você não só capacita o intelecto e também não só capacita a ação, né? O manual, né? O carregar a mala, o pregar o martelo, você não só capacita isso, mas você capacita o coração do obreiro aí, com certeza, né? Se você, como pastor que é aí, além de missionário, que pastoreia os corações que estão aí no Projeto Marcos, se tivesse que dar um conselho para essa galera que tem flertado com a vida ministerial ou tem se sentido muito incomodado com a situação de mundo, né? Hoje aí a gente está passando uma circunstância brasileira aí bem conturbada no governo, ministros e tudo mais. E nesses momentos vem coisas ao nosso coração, né? Poxa vida, não acredito, o que que eu faço e tal. E eu gosto muito de uma frase, meu irmão que é bom para achar as frases, se ele tivesse online aqui, eu vi ele entrar, mas ele não deve estar vendo. Ele ia me ajudar.
Você sabe que eu descobri agora, né? Que você é irmão do seu irmão, né?
Ah, é?
Eu não tinha relacionado.
Tá. Mas eu gosto muito de uma frase que diz que grandes transformações nascem de grandes indignações.
Com certeza.
Você muda coisas quando você está indignado com alguma dessas coisas, né? Óbvio, tem falar o que é indignado e tal, mas enfim, fica só com a frase mesmo. Relacione-se com ela do jeito que você quiser, você que está ouvindo. Mas você quer dar um conselho pro indignado. O cara tá na casa dele, a menina tá na casa dela, não aguenta mais o mundo, o planeta do jeito que tá, quer fazer a diferença. Além de você dizer, venha para o Projeto Marcos, que outro conselho você daria para essa pessoa nesse momento? Passos, perguntas, estudos, conversas. O que que você falaria para essa pessoa agora?
Ah, eu falaria primeiramente para essa pessoa ter humildade. Eu acho que nós precisamos de jovens inconformados. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? E nós temos uma realidade à nossa frente em que nós podemos fazer diferente do que como os nossos pais fizeram. Só que, ao mesmo tempo, os nossos pais, os nossos pastores, eles já têm mais experiência que a gente, né? Então, eles já viveram mais que nós. Então, eu acredito que sim, você deve ter um coração que seja inconformado, um coração angustiado, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber o seu lugar e o seu papel. Então, se você tem 16 anos, 17 anos, você tem que primeiro ouvir para ter o direito de ser ouvido. Então, você não pode colocar goela abaixo os seus pensamentos, você não pode colocar goela abaixo como você pensa, você tem que receber o direito de ser ouvido primeiro. Para isso, você precisa de capacitação. Para isso, você precisa de vida com Deus. Para isso, você precisa de oração. Para isso, você precisa primeiro ouvir os seus pais em casa. Não adianta querer transformar uma igreja se você não ouve nem o seu próprio pai dentro de casa. Então, eu acho que a primeira coisa é humildade, pé no chão, manter o coração ali com essa chama acesa de inconformismo, mas você caminhar com calma e, aos poucos, receber o direito de ser ouvido e os mais velhos vão poder te ouvir e, com certeza, mais pra frente você vai fazer muita diferença.
Ah, que legal. Compartilha aí breves minutos que eu acho que também é encorajador. Qual foi o principal change aí, o principal estralo que deu na sua mente ao decidir se dedicar ao ministério?
Dedicar ao ministério, ok. Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo PV Paraná, porque por causa do Grupo M também, né? Então, eu já acampei no PV Paraná em 2010. Eu acho que a temporada foi Transformers.
Transformers.
Foi, né? Uhum. Aí, um ano antes, um ano depois, ou foi no mesmo ano... Não, eu tinha 12 anos. O Grupo M sempre ia na minha igreja. E eles fizeram a peça do Ponte de Sangue, que conta a história dos missionários que morreram, né? Com a pregação dos indígenas, Terra Selvagem. E foi com 12 anos que eu entreguei a minha vida para Deus, no sentido de que eu vou fazer o que ele quer para mim. Então, eu não me via mais em um outro contexto. Eu não me via dentro de um escritório. Eu trabalhei um tempo antes de vir para o seminário, né, em outros lugares. Mas eu me via pregando o evangelho, eu me via... Na verdade, até é bom se perguntar isso, porque assim, eu era um dos perdidos na minha vida, no sentido do que eu queria. Eu era o disponível, mas ainda não sabia o caminho. Então, eu fiz o seminário e, mesmo assim, ainda não... Eu não tinha um direcionamento certo do que eu ia fazer. Eu estava disponível. Então, eu peguei todas as ferramentas do seminário. Eu peguei toda a bagagem teológica, toda a bagagem de vida, né? Que pode até falar um pouquinho mais sobre isso. O setor vida aqui. Então, eu peguei isso e me coloquei disponível na mão do Senhor e voltei para Curitiba. E, na verdade, foi em Curitiba que eu entendi mesmo o que era, o que Deus queria para mim. Que era trabalhar com mobilização missionária. Então, eu vi até com o convite do Projeto Marcos que encaixou perfeitamente com isso. Porque eu ia estar numa instituição missionária, lidando com 40, 50 jovens... E tendo a oportunidade de colocar a missão do próprio Deus na vida dessa galera, falar sobre isso com essa galera. Então, isso Deus me direcionou, né? A parte de mobilização e de fazer com esses jovens entendam o seu papel nesse mundo.
Tua esposa está falando que a principal diferença na sua vida foi que você casou com ela.
Também tem isso. Essa é minha esposa, olha, gente, é uma figura.
Acho que pra gente caminhar pro fim aí, por que ir pro Projeto Marcos e ter a experiência num seminário da Palavra da Vida e não, por exemplo, eu busco academia, então vou fazer um curso teológico. Eu busco a experiência missionária, vou para uma agência missionária viver essa experiência. Vou para o Radical África, vou para a Juvep, vou para a Meva, vou passar um tempo cuidando de dente na Amazônia, porque sou um dentista, ou tô na faculdade de odontologia, não sei. Por que, ao invés de buscar esses planos específicos, talvez até um pouco mais express, né? Vou fazer um curso teológico, vou fazer uma experiência missionária. E ao invés disso, ir pro Projeto Marcos.
Então, Thiago, na verdade, depende muito do que a pessoa quer. Igual eu falei, se a pessoa quer só teologia, eu nem recomendaria o Projeto Marcos, por exemplo. Então, vamos supor, tem um cara que está numa igreja grande e precisa de alguém ser treinado para aquele momento, para um ano depois, já assumir uma igreja e precisa estar perto da igreja. Então, nesse caso, eu até aconselho que ele pegue um seminário perto da igreja dele por uma questão da necessidade da igreja dele. Mas quando o pessoal pergunta do porquê o Projeto Marcos, porquê o PV Norte, é justamente para não criar essa dicotomia no coração de muitos pastores de que é possível ser pastor sem ter um coração missionário. E talvez você, dentro da sua experiência, você já presenciou pastores que têm essa mente. Geralmente são igrejas que não crescem, são geralmente igrejas fechadas para si mesmo. Então, quando o aluno vem para cá, ele abre a visão dele do que Deus está fazendo no mundo, no Brasil e no mundo. Então, ele vem para cá e ele recebe essa carga. Ele é um diferencial muito grande. Por exemplo, nós, a uma hora do PV Norte, nós temos comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Em outros lugares, talvez, onde você vai estudar, você não vai ter essa vivência direta. E se você não tiver essa vivência, você não vai ver a necessidade. E se você não vê uma necessidade, você não se mexe. Para você se mexer, você precisa ver uma necessidade. E para você ver uma necessidade, você precisa sair da sua zona de conforto. E para você sair da sua zona de conforto, venha para o Projeto Marcos, no Palavra da Vida Norte, em Belém. Você vai sair totalmente da sua zona de conforto. Você vai vivenciar coisas que você não... Tomar açaí, maniçoba, tacacá, comer cupuaçu. O que é isso? Você nem sabe o que é isso. Então, tipo assim... É um desafio, eu sempre falo aqui, para alguém vir pro Projeto Marcos, ele tem que ser um cabra macho, ele tem que, eu sempre falo, né, que é um negócio meio Django, meio selva, e é mesmo, você vai dormir em rede, você vai experimentar coisas que você não quer, você vai tomar banho gelado, você não quer tomar banho gelado, mas isso faz parte. Então, não só para quem quer ministério, não só para quem quer ser pastor ou missionário, e aí já vou aproveitar o gancho, por quê? Porque o Projeto Marcos é o primeiro ano, mas ele continua. Né? Então, ele é o primeiro ano dos 3 ou 4 anos que você vai ficar aqui. E a gente tem uma parceria com a Unicesumar, no Maringá, e nós temos uma formação integrada. Então, você pode ouvir até, talvez, de outros lugares aí, que tem uma escola aí que foi a primeira no Brasil que fez essa formação integrada. Mas é mentira, foi a gente, desde 2016, a gente já está com esse negócio. O que é isso? Você pode fazer a faculdade ao mesmo tempo que você estuda aqui. Você pode fazer o seminário aqui com a gente, fazer o Projeto Marcos, estudar aqui todas as matérias de missões, ministério, e na frente do seminário aqui tem um colégio Palavra da Vida, que é um polo da Unicesumar. Ou seja, você pode fazer pedagogia junto com o seu seminário aqui. Então, até eu gosto muito de conversar com o pessoal, até agradeço o Caio, a galera dos outros seminários, Geração 360 no Rio Grande do Sul, por exemplo, que eles olham pra gente com muito carinho. Porque, às vezes, o pessoal do CLD, ele volta pra casa, mas ele não, ainda não entendeu muito bem o que ele quer fazer. O pai dele exige uma faculdade, mas ele quer o ministério. Então, vem pra cá, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer a faculdade que você tanto desejou e você consegue fazer o seminário ao mesmo tempo. Pra você fazer o quê depois? Ser missionário? Não sei. Ser pastor? Eu não sei. Mas a ideia é formar você com a mentalidade de que você foi criado com propósito e tudo o que você tem em suas mãos, e independente de onde você estiver, você vai ser útil. Então, pessoas disponíveis vão fazer coisas grandes nas mãos de Deus, isso eu tenho certeza.
Que legal, Gisson. Cara, bom papo, hein? Obrigado mesmo.
Beleza, Thiago, eu agradeço.
Eu acredito que... E fica o meu incentivo, né? Como missionário da Palavra da Vida, como pastor... Como agente de transformação no reino de Deus, fica meu incentivo para você no seguinte sentido, né? Ah, eu quero me envolver no ministério. Legal, cara. Legal, moça. Se envolva mesmo no ministério. mas existem aspectos da nossa vida que, e eu não tô colocando uma fala espiritual nisso, tá, Gerson, ou quem tá ouvindo a gente, seja agora ou seja depois no podcast, não tô colocando um caráter espiritual, embora tenha, mas não quero espiritualizar isso, mas existem sim características e transformações que Deus deseja em nós, que somente a experiência interna numa escola e possivelmente nessa modalidade, na palavra da vida, você vai encontrar, vai ser difícil você encontrar a mesma coisa em outro local, vale a pena, né?
Com certeza.
Vale a pena. Eu vivo e vivi, e acho que vou viver ainda, muitas experiências de gente que quer se envolver ministerialmente, mas quer uma formação express, quer já adaptar a vivência. Vai dar certo? Sim. Pode dar certo. Vai ser bênção? Pode ser bênção, mas eu garanto a você que o preparo que estar internamente dentro de uma escola que pensa 100% integralmente na sua vida faz muita diferença. Aí a gente acabou de ver com você.
E você sabe que isso está cada vez mais raro, né? Escolas desse sistema de internato, né? As escolas teológicas nesse ambiente estão fechando, estão morrendo, né? Então são poucas escolas que hoje têm funcionado assim. Então, até um pedido de oração, né? Para que o Ministério da Palavra da Vida tenha crescido em meio a essa a diminuição de escolas que tem esse formato, o Palavra da Vida sempre tem crescido. Então, vai na contramão, vai, né? Contra a maré. Então, Deus tem abençoado a Palavra da Vida, não só aqui no Norte, mas Sudeste, Nordeste, Sul, para que Deus continue abençoando, né? E realmente, esse sistema de você dividir o quarto com mais 3-4 pessoas, né? De você ser orientado por um missionário com mais 3-4 pessoas, ter um grupinho de discipulado, isso faz muita diferença, e você não consegue ter isso em uma escola, no sistema EAD ou outro tipo.
Momento business, é agora. Divulga o que você quiser, divulga você, divulga alguma coisa que você vende, divulga as redes sociais, divulga tudo que você quiser aí. Agora é o momento de fazer propaganda, manda ver.
Então, siga as páginas aí do IMPB, Instituto Missionário Palavra da Vida, ou do próprio Palavra da Vida Norte, você vai ter várias coisas. Se quiser me seguir no Instagram, agora tá meio mais calma as coisas, né? Não tá tão... Agora era a hora de tá pegando fogo tudo com as viagens. Mas o Covid chegou aí, a gente deu uma pausa, né? Mas a gente sempre coloca coisas nas redes sociais, então não esquece de ver o site do Projeto Marcos, entra lá pela Palavra da Vida Norte, dá uma olhada lá com carinho, veja o nosso vídeo, bem produzido, bem legal. Eu acho que esse final de semana a gente vai jogar o vídeo novo da nossa última viagem ministerial que nós fizemos para o Rio das Flores. Então, para você ver um pouquinho das experiências de andar de barco, coisas do tipo. Cara, estamos aí, estamos à disposição, sou disponível para quem quiser conversar sobre vocação, até entender um pouco mais qual o direcionamento de Deus nisso tudo, nas ferramentas que Deus tem colocado na sua mão. Estou disponível aí, pode chamar no direct lá para conversar.
Show. Minha fala é, siga as nossas redes sociais também. A gente tem produzido alguns conteúdos nesse tempo parado. Provavelmente o gosto que nós pegamos por isso vai fazer com que a gente continue produzindo algumas coisas depois desse tempo parado também. Então, sim, acesse lá, principalmente o nosso podcast. Essa conversa com o Gerson vai virar um podcast. Então, quando sair, você entra lá, divulga. Quiser saber sobre o Projeto Marcos, além do vídeo, além de tudo que eles têm, você pode mandar esse podcast também para a galera ouvir. A gente tem produzido mais conteúdos e você fica por dentro de tudo isso no Instagram da Palavra da Vida, esse que você está assistindo essa live, ou o arroba PV Paraná Oficial, se você estiver ouvindo o podcast depois, sendo que você o recebeu por WhatsApp ou alguma coisa assim. Também estou à disposição para o que você precisar de bater papo. Posso não ser um missionário do PV São Paulo, nem um missionário do PV Norte, mas certamente posso te ajudar na sua caminhada até lá, com certeza. É isso aí, Gerson, muito obrigado. Um abraço.
Valeu,
Deus abençoe seu ministério. Valeu?
Valeu, muito obrigado pelo convite.
Até mais. Um abração.
Até mais. Abração. Tchau, tchau.
Tchau.